iniciação e início dessa sessão ordinária no dia 26 de junho de 2023. Convido a todos para ficarem de pé e rezar para o Pai Nosso. Pai Nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito ao secretário que conceda a leitura da ata 009/2023.
Ata número 009/2023. Ao 12º dia do mês de junho de 2023, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, em sessão ordinária de reunir-se o Poder Legislativo do Município, tendo como presidente o senhor vereador Darlan Zampani e presentes os demais vereadores: Rodrigo João Brum, Hélio Gadens, Wellison Balduca, Rogério Grabowski, Claudir Carraro, Jandir Martinelli, Ademir Sequete e M. José Célio. Em nome de Deus, presidente deu início à sessão com a oração do Pai Nosso. Na sequência, presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata número 008/2023. Presidente colocou a ata para ser discutida, e como nenhum vereador quis manifestar-se, a mesma foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente passou para a apreciação da matéria da ordem do dia. Não havendo matéria do Poder Executivo, passou para a apreciação da matéria do Poder Legislativo. Requisitou o secretário que fizesse a leitura da indicação número 006/2023. O presidente colocou em discussão a referida indicação, momento em que o vereador Rogério se manifestou. Como mais ninguém desejou manifestar-se, foi colocado em votação e aprovado por todos os vereadores. Feito isso, o presidente passou para um pequeno expediente. Colocou a palavra à disposição para esclarecimentos pessoais. Como nenhum vereador desejou manifestar-se, e nada mais havendo, o presidente comunicou aos nobres vereadores que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul aprovou as contas ordinárias referente ao exercício 2022, tendo como presidente da Câmara o vereador Hélio Gadens e vice-presidente do Legislativo Claudir Carraro. Através do processo número 00751-0200-22-0, nada mais havendo, em nome de Deus, não pode ser na sessão. Convocando todos para a próxima reunião, que se dará no dia 26 de junho de 2023, às 19h. Ponte Preta, sala de sessões, 12 de junho de 2023. Vereador da Banza Pode Presidente, Wellison Balduca, primeiro secretário.
Coloque em discussão o termo da ata. Quem desejar manifestar, essa palavra está à disposição. Coloque em votação a ata. Quem for favorável, levante a mão. Ata aprovada por todos. Como a nossa sessão de hoje é ordinária, passamos à apreciação da matéria da ordem do dia, com a apreciação da matéria do Poder Executivo e do Legislativo. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 037/2023.
Projeto de lei número 037/2023, de 22 de junho de 2023. Institui o programa Ponte Preta Mais Verde e dá outras providências. Encaminhamento e justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir, a nível local, o programa Ponte Preta Mais Verde. O programa Ponte Preta Mais Verde tem por objetivo estimular a implantação e manutenção de práticas ambientais sustentáveis junto às propriedades rurais e urbanas, com vistas a contribuir para a conservação dos recursos naturais, melhoria do meio ambiente, das condições de vida da população local e geração de emprego e renda. Para atingimento desses objetivos, o município, através do Poder Executivo, estimulará, mediante concessão de um auxílio financeiro não reembolsável, a instalação e manutenção de fontes geradoras de energia fotovoltaica, reservatórios de água, produção de fontes e nascentes de água, instalação de sistemas de irrigação e repovoamento de rios. O auxílio financeiro será nos valores, limites e condições que constam do corpo do projeto de lei. O poder público, como agente integrante do poder local, deve ter a obrigação de tomar medidas com vistas a tornar a vida das pessoas melhor, mais saudável, e isto passa pelo meio ambiente equilibrado, conservado, com a, para a atual e para as futuras gerações. Não basta estimular o cidadão. Deve o poder público também dar exemplo. Deve ele também sim agir. E nisso o município já vem fazendo. E, por exemplo, com a instalação de placas solares. Hoje o município é autossustentável em energia elétrica. A destinação de resíduos sólidos urbanos se dá de modo ambientalmente adequado, buscando gerar um maior impacto no meio ambiente. Realiza ações de repovoamento de rios. Ampliou suas competências no que se refere a licenciamentos ambientais. Aderiu ao programa ProClima 250, posto legal, dentre outros. Temos também que esse estímulo financeiro será um dos municípios mais verdes da região, com desenvolvimento de práticas ambientais sustentáveis, com a remuneração de serviços ambientais no que se refere à conservação de nascentes, do aproveitamento e reservação da água, e, da água da chuva. Temos também que se trata de um projeto que tende a ser ampliado ao longo dos tempos, a depender da adesão da população. Nunca o tema esteve em voga e objeto de tantas preocupações, inclusive já tendo uma melhor remuneração e aceitabilidade de produtos oriundos de locais com práticas ambientais sustentáveis. Essas práticas que se olha estimular trata também não somente de um ganho ambiental e em qualidade de vida, mas também representará um gasto financeiro a nós, um ganho financeiro à nossa população, seja no que se refere à energia solar, cisternas, produção de nascentes e sistemas de irrigação. O programa será desenvolvido e coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a EMATER e população local. Nos últimos tempos, vem se levando a efeito medidas concretas no sentido de ampliar programas já existentes e reativar alguns outros, mas também buscando criar novos programas. E nesse público-alvo, observada a peculiaridade de cada caso, poderá ser tanto a população rural quanto urbana. O tema objeto deste projeto permitiria uma inesgotável dissertação acerca de suas vantagens, o que, em verdade, já é de conhecimento e compreensão não somente dos nobres edis, mas também da população. Temos que o presente projeto contemple o interesse público local. Assim é que submetemos o presente à apreciação desta Casa. Respeitosamente, José Fernando Grisel, prefeito municipal.
Coloque em discussão o projeto. Quem deseja se manifestar, a palavra está à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra para o vereador Gentil.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso assessor, nossa secretária, eu quero pedir ao senhor presidente que se cumpra o regimento desta casa e se volte a ter na ordem do dia um pequeno expediente. Está na nossa lei, é o mínimo que nós devemos fazer aqui em dia, tá? Até porque no pequeno expediente tu discuta o que está na ordem do dia. Esse projeto, se nós tivéssemos pequeno expediente, nós tentávamos debater antes dele entrar em votação, ou na plenário que ser debatido aí. Então, garantidamente, presidente, eu te peço que vote, né? Já começar também não tinha, a gente vinha pedindo. É uma vontade do vereador Ademir, que vota também, e uma vontade do vereador ele, nós conversamos antes. Eu acho que não muda nada. Nós temos aí para que se cumpra o regimento e a lei orgânica. E para isso nós também estamos recebendo. Então, existem muitos projetos aí que a gente não faz no debate, porque se a gente extrapola os 10 minutos, dá ruim para quem coordena. Tipo de projeto é um projeto extenso que, né, quase só o assessor poderia decifrar ele, porque são vários itens que deveria ser quebrado ali no meio, dividido em duas partes, para melhor até entender e a gente ouvir de vocês e nós tentar, né, também a melhor forma encaminhar ele para a votação. Esse é meu pedido, mas eu não estou usando a palavra do projeto. Eu só quero tirar uma dúvida com o nosso assessor. Todos os projetos, todos os artigos do projeto é 20% sobre cada item ou na energia fotovoltaica é 5 mil reais. O artigo 7º.
É 20% limitado ao valor de benefício de 5 mil reais por beneficiário.
Tipo, se 5 milhões também
é o limite, é o teto.
É porque nós temos uma dúvida, eu disse que todos os artigos são 20% sempre dos 5 mil.
Não, é 20% ou 5 mil.
É, tem um que é limitado até 1000.
Isso.
Que é o das
cisternas.
No município, até 1000 só. Os outros é 5 mil, certo, máximo.
Essa é a minha colocação. Se o senhor quiser vir para o debate.
Obrigado, vereador. Acho que a gente vai dar uma debatida também nisso. De repente, na próxima sessão, também o que os colegas acham sobre a volta do grande pequeno.
Não, pequeno.
Pequeno. Pequeno. Desculpa. A gente vai dar uma estudada nessa questão. Palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
Palavra está com o vereador Ademir.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor, eu acho que nós tínhamos. Eu peço vista desse projeto. Porque eu acho que é bem polêmico e nós temos que ver bem o que nós temos votado. Eu acho que pedir vista entender melhor do que nós aprovar uma coisa aqui que eu não entendi nada, não sei. Dinheiro porque só aguentaram, se até se levanta com tudo, fecha o sub, fecha tudo, agora não dá dinheiro para. Eu não estou entendendo mais o que está acontecendo. Tem que ter uma açude e festa com a Roça. Agora estão dando dinheiro, me parece que é assim, pelo que eu entendi. Os caras manterem açude para plantar árvore, mas gente. Eu sou perfeito da agricultura, mas agora vão plantar árvore, se estão arrancando tudo. Se tem os morros aí, estão desmoronando tudo para plantar soja, agora vão dar dinheiro para plantar árvore. Eu peço visto, se no caso não tiver visto, eu voto contra. Não vou votar a favor, porque eu não entendi esse projeto e não vou ficar assim dando dinheiro à toa. Hoje, as placas fotovoltaicas ali, eu já instalei, a maioria já instalou. Então, por que um só pode ganhar os outros não? Pelo que eu entendi, quem não instalou tem direito a ganhar dinheiro agora em diante. Mas então vamos fazer uma coisa para que todos os municípios se beneficiem, não só alguns. Eu, se eu quis colocar, tenho que pagar agora, então alguns que não botou, vai ganhar da prefeitura um pouco para fazer, então eu peço um visto. Até se eu entender bem, eu sou favorável. Se não tiver o visto, eu boto ponto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Depois coloco em votação o pedido de visto. Mais alguém deixa manifestar essa palavra à disposição?
Eu peço a
palavra. A palavra está com o vereador Ed.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário, assessor João. Na verdade, eu sou favorável sempre ao que vem de população, sempre fui defensor da nossa população, do nosso município. Eu também já citarei as placas solares. Até nos nossos debates aí da nossa reunião, eu fiz a pergunta se quem tinha colocado teria o direito. Então, seria um projeto daqui para frente. Mas como eu sempre defendo a população, eu aceitei, por isso que eu assinei também. Estou independente. A questão de botar dinheiro fora de fechar açude não tem nada a ver com o que diz no projeto de nascentes de água. A proteção de uma nascente quem tem por propriedade. Vai plantar essa área e vai ter que manter. Isso aí vai ser fiscalizado, essa nascente aí e a área com o número de água que tem que ser. Senão não seria viável fazer um projeto desse. Então eu acho que tem que ser fiscalizado. A cisterna, para quem usa bastante água, que tem um aviário, que talvez o poço está correndo risco de não ter, ou beneficia de outras coisas, né? Em fazer manutenção de placa, depois lavar a placa, bota uma bomba e não precisa de água no poço. Água boa. Quem tem parceria de portos que gasta um darel de água aí. Porque é uma cisterna que ela vai colocar na sua cisterna até 500 ml de água. Então eu imagino que se dá uma estiagem, quanto tempo esse cara vai ter água armazenada para a sua bicharada que ele tem. Então eu acho que esse projeto aqui, eu li várias vezes, já tinha participado de nossas decisões aí. Eu acho que é um projeto bom, eu sempre fui defensor da população. Questão de irrigação também. É 20%, sim, mas é um limite até 5 mil reais. Agora tem coisas que não vai chegar, só que nem o presidente falou, tem coisas que vai ser R$1.000, vai chegar R$1.000. Eu tenho interesse em colocar caixa, não sei se vocês deram lá pra mim. Se eu ganhar 200, ganhar 300, ganhar 500, que for uma ajuda, eu vou colocar. Então eu acho que cada município que tem interesse, ele vai ser beneficiado sim, mas eu sempre fui defensor disso aí. Então eu acho que é um projeto bom. Por isso que eu estou aqui defendendo o projeto e assinei para vir esse projeto para a gente.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição.
Presidente, no momento que o vereador Rodrigo pediu para o pedido de visto, ele não tinha mais esse aberto para levar e colocar o pedido de visto em votação. Pedido de visto passado e fica para uma próxima sessão. Se o pedido de visto não passado, e tu abre ele para o debate, não sei como é que vai funcionar isso aí.
Pode ser. Então coloque em votação o pedido de visto. Quem for favorável, o pedido de visto levanta a mão. Quem for contrário? Pedido de visto negado por 5 votos a 3. Palavra continua à disposição, mais alguém?
Peço a palavra ao vereador.
Palavra está com o vereador Weiss.
Senhor presidente, demais colegas, João que nos assiste, Martene. Sou um defensor desse projeto, acho que o vereador Hélio conseguiu colocar alguma, fez algumas colocações, projeto com certeza mais amplo, mais robusto. Eu não sei se tem algum projeto a nível de região tão grande, tão robusto, que nem esse projeto que está entrando aqui no município de Ponte Preta nesse momento. Eu acho que não existe. A gente sabe que quem mora na cidade diz, ah, fulano está desmatando, fulano está desmatando, o outro não sei o quê. Às vezes é o ganha-pão do cara, ele se obriga a desmatar e às vezes a gente diz, mas por que a gente não dá uma contribuição para esse produtor que está lá cuidando do meio ambiente, que é o bem mais precioso que nós temos. E nós saímos na frente a nível da região, quem sabe a nível do estado, não sei, para beneficiar um pouquinho esse produtor que tanto é penalizado, seja ele por pessoas do meio rural, do meio urbano, pessoas da mídia, que a gente vê tanto discriminando essas pessoas, eu acho que ele é um projeto importante. Ele traz aqui várias e várias atividades, falou bem o vereador Hélio aqui, cisternas, dá 30 dias de seca aí, nem é seca, estiagem, a prefeitura está tendo que correr com os caminhões, puxar água, enfim. E quando chove, que nem essa chuva de 100 milímetros que deu, essa água acaba correndo nas sangas e indo embora aí nas estradas, e a gente pode armazenar para esses períodos. A gente passou por 3 estiagens, e o que que nós pensamos para evoluir, não chegar de novo no próximo verão e ter esse problema. Então a gente está pensando, não tem como nós contemplar tudo, alguém tem que dar o pontapé inicial. As placas solares, a gente sabe que bastante gente colocou, mas talvez lá nós tínhamos que ter feito esse projeto há 6 anos atrás, que talvez lá na época era inviável, nós não tinha caixa, não tinha como dar continuidade num projeto assim. Enfim, a gente tem que dar o pontapé inicial. Se nós não dar o pontapé inicial, todo mundo coloca placa, não sei, 20, 30% da população colocou placas de energia solar, mas mais também são pessoas, enfim. E nós temos aqui vários e vários projetos. Essa pessoa tem um pouquinho que botou a placa de energia solar, ela pode ser contemplada num desses outros programas. Programa de irrigação também, quando dá uma estiagem, a gente sabe que o produtor lá sofre, é penalizado. Se tem uma irrigação, tem uma garantia de produção de alimentos, o que vai te garantir a tua subsistência, garantir uma renda para você ter uma qualidade de vida boa, acabar com os seus compromissos. Essa questão da proteção de fontes, com quem a gente conversa antigamente, uma terra que não tinha uma fonte, não tinha uma água, ninguém comprava. Se eu não tenho água, eu vou comprar uma terra para quê? Todo mundo precisava de uma fonte de água. E isso a gente veio perdendo. Aí muita gente se enterrou, afogou, cada um tem que saber o que é importante para si. Mas é aquela pessoa que está preservando, que tem árvores lá, ou aquela que quer preservar novamente, eu acho que a gente tem que dar um estímulo. Quem que sabe quando a gente vai precisar de uma fonte dessa de lá um pouquinho para puxar água para uma comunidade ou para a sede aqui, enfim, se algum poço artesiano falhar lá no período de estiagem. Então, acho que é muito válido dentro de todas, tantas outras que a gente tem aqui. Eu poderia ficar falando aqui, sei lá, 2 horas de todas essas... de todas essas iniciativas do Poder Executivo, debatido com a nossa base, né? Eu acho que a gente construiu, mas eu acho que não cabe muito a gente também ficar explicando aqui, porque o projeto também ele traz isso, traz os limites, né? Mínimo, máximo, enfim, contribuições que o produtor terá que dar. E eu acho que a gente tem que sim ser favorável a esse projeto, porque ele é um pontapé inicial, quem sabe logo aí na frente a gente vai ser referência nessa área também, como nós já somos em outras tantas áreas no nosso município. Essa questão das placas de energia solar, que na Mau agora tem algumas outras prefeituras instalando, nós somos a primeira que instalou, economizando quase 10 mil reais por mês em energia solar. Investimento com recurso próprio que em nem 2 anos se paga. Então eu acho que não cabe muito aí o que a gente tem feito aí, tudo tem a prova está aí, né? Para quem quiser ver, enfim, como tantas outras atividades aí que a prefeitura veio criando programas, enfim, aumentando subsídios, e quem está ganhando com isso é a população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador.
Eu concordo contigo, vereador Edson, e é de praxe. Todos os projetos são enviados pela Câmara ao entendimento da administração e com assessoria jurídica de seu projeto bom. Isso eu não tenho dúvida. Ou há um entendimento com a Câmara de Vereadores, como vocês são maioria também, né? Vocês jamais iriam votar contra o projeto que vem no Poder Executivo, sendo atuais vereadoras da situação. Então, independente do que nós justificar, ser bom ou ser ruim, esse projeto vai passar de qualquer forma, tá? Mas como esse projeto, né, não vem em medida de, em regime de urgência, e como não está faltando chuva, né, não há necessidade tão rápido de armazenar água, por que não ter cedido o pedido de vista do vereador Ademir? Eu mesmo sou alente, né? Eu queria que se abrisse para um debate para ver a melhor forma que eu iria votar. Mas como tu não abre ele para um melhor estudo e nós ter sentado com o jurídico, que é da Câmara, e também ele é pago por vocês, mas para atender nós também, nós não tivemos esse direito, né, doutor? Por isso também o pedido de vista para nós sentarmos, assessor jurídico aí, que eu disse esses dias, e volto a dizer, nós merecemos o assessor jurídico, nós estávamos merecendo o assessor jurídico. E quando falo nisso, não precisa dizer mais nada. Então era uma maneira também nós de dar o nosso tempo, né, sentar com o jurídico de 1 hora, 2 horas da sessão, no dia da sessão, para melhor entender o projeto, afinal das contas, nós temos uma assessoria que me dá respaldo. E como nós tivemos essa oportunidade de terceiro espaço, então não há necessidade de se contratar um jurídico para ver o que é bom e ruim, porque a Câmara ela é soberana. A opinião do assessor jurídico é técnico, ele é parcial, mas o poder do voto é dos vereadores que tem. Então eu acho que, nesse sentido, o direito, o pedido de vista, ele era até assim uma maneira de reconhecer o bom trabalho nosso, o nosso atendimento da Câmara, que a gente vem trabalhando. Não era pedido, não era em regime de urgência. E quando se fala em ajudas para a agricultura, o pessoal da cidade, do interior, eu concordo. Concordo com vocês. Quanta coisa boa que está acontecendo. Pedido através da prefeitura. Mas a prefeitura também é uma mãe de todos. prefeitura é um órgão para auxiliar. Também não é para dar tudo para todo mundo. E como é extenso, e alguns vocês citaram, eu vou citar o artigo 9º. Como é que a prefeitura vai pagar 10 anos? 5 sacos de soja por ano para tu plantar 10 árvores em roda numa nascente da água para preservar? Não há lógica, esse condomínio cair na boca do povo, isso é ridículo para nós. A prefeitura vai ficar dono 10 sacos de soja para cada um que preservar uma nascente. Mas a obrigação de defender a nascente e ter água na propriedade, quem mora em cima da propriedade, não é destruindo, como o Ademir falou. Porque 90% da nossa mata natural, ela foi desmatada aqui no nosso município. Quem ganhou com isso foi a agricultura forte, o município está sendo ressarcido por isso, pela FCMS. Mas não adianta ter feito uma coisa boa lá atrás e agora nós estamos gastando o que está vindo de retorno. Não estou preocupado em se eu vou ser beneficiado ou se alguém de vocês vão ou não. Vocês não devem pensar nesse sentido. Nós temos que pensar daqui 10 anos, daqui 15 anos. Nós vendíamos soja a R$200, nós vendíamos milho a R$100, o trigo a R$100, o leite a R$3,80. Hoje veio tudo para a metade. Na contrapartida, o que vai acontecer, isso, doutor? Automaticamente a arrecadação vai cair. Não tem como se manter a nossa arrecadação de 24 milhões. Porque o ICM vem baixando. Porque os produtos não são mais aquele preço exorbitório que estava também. Então a preocupação não é hoje, não é momentâneo, é aqui na frente, futuramente, para em captação de água. Por que não se perfurar os poços artesianos a mais e deixar reservado? O que, é que vocês vão levar nas pequenas propriedades com esse recurso? É piscinas de água. Comprar aquelas piscinas que segura 5 mil litros de água, botar embaixo das calhas, vão encher, vão tomar banho. E a prefeitura vai entrar com 1.000, 2.000. O que vai acontecer? A gente conhece a nossa realidade, pelo amor de Deus, não vamos se enganar. A gente conhece família por família, como dizia. A gente tem um histórico nesse ponto de vista, todos vocês têm o mesmo conhecimento meu. Aí nos verde, eu vou citar exemplos, por que eu defendo uma coisa diferente. Mês passado veio 3.200 de luz, 3.300. Só de luz, porque ficou 4 dias o cano furado. Mas aí quem recebe esse FG para cuidar sábado e domingo? Por que que não foram? Aí veio uma porção de ligação de toda a linha para mim tentar resolver o problema. Me pega, vai lá naquela dita linha. Né? Como é que é? Seguido acontece isso, né? Vamos ver com o prefeito, né? Ver se consegue uma ajuda, desce, fala com o prefeito, não tem como auxiliar um pouco dessa energia. Ele disse que não dá, porque o posto particular. Mas a Câmara é soberana, né? O que vier aqui, o prefeito mata o peito com a obra nossa. Então, pá, mas tem gente que não pode trabalhar e recebe o auxílio, 600 mais 150, porque tem um filho, mas gastou 300 de luz. Da água que foi fora, não aproveitaram, mais 200 da propriedade, que é energia eletromática. E eles dizem, ah, vai precisar o resto do mês com 200 pilas, de jeito. E aquela linha sempre foi problemática de água, menos agora, mas sempre, então, vamos sugerir quantas vezes nisso. Ah, eu trouxe o seu Ângelo Fai aqui com o prefeito para ver a reforma da casa dele lá. Estava caindo, ó. Absurdo, a casa de 5 por 6.
Não foi feita várias coisas. Foi feita várias coisas na casa do Ângelo lá.
Foi uma vez, isso que foi uma novena minha na outra legislação, e vocês são prova disso. Ah, esses dias eu trouxe um cara aí para se inscrever na assistência social que não tem o que comer. Assistência social é jurado. Escreveram na. Habilitaram o posto de saúde para ganhar o médico, tentar ganhar uma cesta básica. Tentar ganhar aqueles 2.000 de assistência auxiliar. Não tem um banheiro decente, não tem um chuveiro, ó. Ainda antigo aquelas patentes, tipo, 250 metros da casa. Então eu tentei justificar algumas coisas, né? Porque, ah, não estou dando ponto por bonito. Porque ainda nós temos algumas coisas que tem que ser levado no nosso município. Isso aqui dá dinheiro, ó. Como é que município santo, não vamos fazer isso. Ó. Nosso município está bem, todo mundo, o vereador vem buscar recurso, o prefeito busca recurso, a gente sabe disso. Diários a gente tira o essencial, poucas diárias tiraram esse mandato. Então não há necessidade de jogar dinheiro fora. Eu voto contra, como não passou, eu voto contra aí. Vou tirar fora, vou descobrir como é que vou doar 5 sacos de soja por ano para o cara segurar 10 por 10 de metro quadrado para apresentar uma nascente. Só esses dias derrubaram. Que fizeram e ainda ficamos sem estrada. Obrigado,
vereador. Claro, mantido à disposição.
Obrigado, vereadores, por quando a gente pede um pedido de vista, que é um regime de urgência, fazer o que vocês fazem, é uma democracia que nós estamos vivendo. Obrigado por vocês terem cedido. Tá? A gente serve no dia sim, mas a gente sabe o que está fazendo. Espero que vocês também pensem bem quando vão votar e sabem o que estão tá fazendo também. Ah, eu não pedi vista porque eu sou contra, porque eu não entendi o projeto que o vereador ali. Era simplesmente vocês dar o pedido de vista, mas era de urgência. E nós podíamos discutir, nós podíamos ver o que está errado. Eu disse antes, tudo o que vem benefício da agricultura, eu sou defensor, mas tem coisas aí que não está certo. Eu volto a falar de novo que tinha tantas fontes e fecharam. Agora vão querer dar dinheiro para vir de volta as mesmas fontes para ganhar os dinheiro que vai. Porque aqui é assim. A gente aprovou tanta coisa que se vê que hoje foi água abaixo, tanto quanto aprovar pavilhões para a empresa se instalar, que está fechada até hoje, e a pessoa está ganhando o aluguel e nós aprovamos. E tem N coisas assim. E nós somos vereadores e somos responsáveis pelo dinheiro público. E o dinheiro não é de ninguém, é nosso. É da prefeitura, não é do prefeito, não é dos vereadores. Mas nós temos que saber onde vai. Então, acho que nós estamos vivendo, nós temos uma Câmara que a gente sempre foi parceiro, nós somos oposição, mas nós nunca deixamos de votar o que está certo. Agora, quando a gente pede alguma coisa, tem um bom senso de ser humanos e fazer. Não querer ser ditadores. Nós não temos vivendo uma ditadura. Talvez vai começar no país vivendo uma ditadura, mas eu acho que aqui em Ponte Preta não vai chegar. Fiquei muito, muito assim, ó. Poxa. Mas tudo bem, eu sou contra o projeto, vocês não deram pedir de vista para a gente se formar melhor do jeito que era. E analisem e pensem bem, que nós não estamos aqui discutindo coisas que nós estamos discutindo onde vai dinheiro que é de todo mundo, não só de alguns. E todo mundo que paga imposto tem o mesmo direito, eu falo sempre isso, sempre disse. E às vezes você vê que faz só para alguns a maioria da fatia. E alguns não tem nada. Então seja um pouquinho mais, quando a gente pede de vista, mas pelo menos dizem, ah, vamos. Mas tudo bem, não quiseram, mas eu sou contra e vou explicar porque de qualquer um que vem lá de fora da manhã, eu vou explicar porque que eu fui contra. E podem ter certeza, no momento que eu começar a pôr isso aqui nas redes sociais, eu acho que eu disse esses dias, eu estou quieto por enquanto. Mas no momento que eu começar a botar, a espalhar a merda no ventilador, perdão da palavra, vocês aí começa. Aí vamos começar a se defender. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador Rodrigo.
Parou. Senhor presidente. Parou. Colegas vereadores. Professor Alisson, secretário presente. A gente está diante de um grande projeto, sim, como vocês também falaram. Acredito que também seja um projeto histórico que passa nessa Câmara aqui. Um projeto dos primeiros aqui na região. E a intenção dele é justamente a preservação ambiental. São em torno de cinco setores que estão sendo dando incentivos para a gente ter melhorias na questão ambiental. Quero dizer que nessa casa aqui, assim como esse projeto, passaram muitos outros projetos incentivando setores do nosso município. Você sabe, é nas galinhas, é nos porcos, é nas vacas, é na silagem. Tem centenas de projetos aí incentivando muitos setores, na saúde, na educação. Não dá nem para quantificar. Hoje nós estamos votando um projeto que incentiva a área ambiental. Quero dizer que a questão das fontes vai ganhar esse benefício tanto as pessoas que vão reflorestar uma nascente, onde não tem árvores, mas também vai ganhar aquele que já tem a sua fonte com matos ao redor. Os dois vão ser contemplados. Então, quem derrubou não teve vantagem de ter derrubado. Quem tem a sua fonte preservada também vai ganhar os 5 sacos por ano, por 10 anos. Nós estamos falando aqui de um projeto de 10 anos. Então, eu vou ser favorável sim a esse projeto. Quero estar presente. Quero ser positivo quanto a esse projeto, porque a gente vai ouvir falar muito sobre ele por 10 anos. Quero comentar também que a gente não vota favorável tudo que vem da administração. Se precisar ser contra, eu vou ser contra o projeto da administração, mas quero dizer que esse projeto aqui da área ambiental é cerca de 2 meses que a gente vem discutindo com a administração, com a nossos vereadores, com o assessor, outras pessoas também ligadas à prefeitura. E nesses 2 meses, esse projeto foi e voltou várias vezes. Quero dizer que aqui, nesse projeto, não tem muita coisa que nós tiramos do projeto. Que nós somos contra. Eu, meus colegas vereadores, a gente foi contra muitas ideias que estavam aqui e não estão mais. Então, a gente chegou numa conclusão. O projeto, da maneira que ele está aqui, ele tem a aprovação de todos nós, vereadores, demais autoridades também aqui do município. Então, se o projeto tivesse vindo da maneira original, a gente seria contra o projeto. Quero dizer também que esse dinheiro que vai ser dado para as pessoas, ele não é jogado fora esse dinheiro. Além de ele estar preservando as nascentes do município, que o objetivo dessa preservação é preservar as águas profundas. Por isso estamos preservando as fontes, estamos incentivando as cisternas, que vai captar a água da chuva. Não vai ser preciso retirar essa água das profundezas para colocar numa caixa. Estamos preservando as águas profundas. Quanto ao projeto da energia fotovoltaica, quero dizer que a minha opinião também era de incentivar as pessoas que já têm a sua energia fotovoltaica, assim como eu. Eu coloquei há 2 anos a minha energia fotovoltaica lá, paguei, mas a opinião do grupo foi a gente, de hoje em diante, vai ter que ter um ponto de partida, como disse o vereador Edson. A gente tem que ter um ponto de partida para começar a incentivar de alguma maneira. Hoje o projeto está sendo votado dessa maneira, mas nada impede também que um próximo projeto venha dando auxílio àqueles que já colocaram a energia fotovoltaica. Hoje o projeto está sendo votado assim, e eu vou ser a favor, mas nada impede que um novo projeto venha trazer esse benefício.
Só um minutinho, vereador, posso fazer isso aí? No que se refere a auxílio nos sistemas subterrâneos, até vou ler o artigo. Para a instalação de novos reservatórios de água do tipo cisterna subterrânea no meio rural, o município participará com a concessão de um auxílio financeiro correspondente a 20% do custo com cada instalação do cisterna, limitado ao valor unitário de R$ 5.000 cada. O pagamento do auxílio estará condicionado à conclusão da instalação do sistema mediante vistoria atestado, estar o mesmo em condições de uso ou funcionamento. ele, o senhor vereador se definiu que ele, esse projeto ajudaria quem vai preservar agora, a partir de agora, as nascentes de água e quem já tem. Mas o artigo aqui não diz que ajuda quem.
Mas é outro artigo. Só um pouquinho, só um pouquinho. É, são três coisas, vereador Jânio. Um é a preservação das fontes e nascentes. Um item. Outro são as cisternas superficiais, caixas de água de 2 a 5 mililitros. Caixas de água, cisternas que vai captar água de um telhado e vai cair água dentro dessa cisterna. Duas coisas. E a terceira coisa é essa cisterna subterrânea, que o senhor me falou. O que é a cisterna subterrânea? Uma família que tem um chiqueiro de porco e gostaria de depositar água para ter um reservatório de água. Vamos citar um exemplo, o Nene Binder. Ele tem lá o chiqueiro, ele não tem água, a prefeitura passa o verão inteiro levando água para ele lá. Sempre levou e vai continuar levando se ele precisar. Mas ele tem a oportunidade de construir um poço grande, colocar uma lona, captar a água, economizar essa água quando que tenha a possibilidade e depois transportar essa água para o seu chiqueiro. Então são três coisas diferentes: a fonte, a cisterna superficial, que é a caixa d'água, e a cisterna profunda, que é o reservatório de água. São três coisas. Todos eles têm 20% de ajuda menos e R$1.000 a cisterna superficial. Quero dizer, só para concluir, que vou ser favorável a esse projeto, sim. Só citando como exemplo a energia fotovoltaica, as pessoas que vão ser beneficiadas com isso, elas vão ter a redução da sua conta de luz, isso vai gerar uma economia. Assim como os 5 sacos de soja que eles vão receber, esse dinheiro vai girar no nosso comércio. Essas pessoas vão economizar com energia elétrica, e isso por 10 anos, então vai beneficiar muita gente por um longo período. Então eu também quero fazer parte desse projeto, vou ser favorável. Que bom que se a nossa Câmara toda fosse favorável, a respeito da opinião dos colegas vereadores. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Essa palavra, vereador. A palavra está com o vereador. Quero dizer, colegas vereadores, nossa secretária, nosso assessor, Alex, colega de serviço, boa noite a todos. Eu quero dizer que eu era a favor de baixar esse projeto também. Eu fui a favor do pedido de vista e eu acho que vocês, eu vou ter que concordar com meus colegas, vocês podiam ter seguido o pedido e nós ter discutido um pouco mais o projeto. Eu também estava com bastante dúvidas, mas agora vocês comentando tem uma boa clareada. Eu não vou ser contra esse projeto ou não, até conversando com a minha esposa de tarde, ela que faz parte da educação e trabalha com o meio ambiente, e ela disse, não é louco de votar contra um projeto desse. Então hoje, de noite, também analisando com vocês aí, escutando vocês, os índios, tinha umas partes que eu não tinha ouvido, também entendido direito, dizer que você é favorável ao projeto também, eu não seria louco de votar contra um projeto desse. Os colegas, entendimento deles, se eles acharem que tiver. Tiver que votar contra, acho que é direito deles, mas eu não sei quanto esse projeto não. Mas enfim, eu acho que nós temos que fiscalizar isso daí depois. Porque, que nem os colegas falaram, eu já vi máquinas de prefeitura fechando açude, abrindo valetas em banhado, para secar banhado, e hoje nós queremos preservar, então nós temos que cortar essas coisas também. Né? Porque eu sou um que vou pegar e vou denunciar mesmo. Se eu ver uma máquina da prefeitura a partir de amanhã fazendo um serviço desse, eu vou denunciar. Ou fazendo bueiros para secar um banhado, coisa que a gente já viu e daí para ver no município. Então eu acho que nós temos que cobrar e cortar essas coisas. Se nós estamos aprovando aqui para preservar, o município vai ter um gasto, nós temos que depois ser responsáveis de ir cobrar. Mas enfim, dizer que eu serei favorável a esse projeto. Sim, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
É só palavra, senhor.
A palavra está com o vereador, pode ir.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor presente, a nossa secretária. Do Alisson, que faz a nossa pauta. É assim, esse projeto a gente veio discutindo, como o Rodrigo já explicou bem, o Alisson também falou, o Hélio. Eu sou favorável, sim, a esse projeto. Eu entendo a vossa situação também, mas tem um assessor aqui, ele está aqui em disposição, se você quiser tirar alguma dúvida, pode chegar ali, as portas estão abertas. tem um prefeito para a gente dialogar com quem tem que viajar. Então eu sou a favorável esse projeto, não só da manutenção das águas, porque não vai aqueles que fecharam a fonte não vão abrir de novo. Então é, vai ser poucas fontes que vai ter no município. Pode ter certeza, ninguém vai preservar aqueles que têm aquela água precisa, né? Aqueles que trancaram, eles não vão abrir. Então eu acredito que não dá 10 fontes no município.
Cadê o espaço no fundo? Só para complementar um pouquinho, esse dinheiro no comentário de um dinheiro botado fora, isso aí vai ser fiscalizado, o dinheiro não vai na mão do proprietário que vai colocar a cisterna aí, antes de tiver a instalação, isso vai ter uma comissão, isso foi debatido muito isso aí, não vai chegar e botar o dinheiro na mão e esperar que o cara vai fazer, não, jamais, aí vai acontecer o que os vereadores estão colocando realmente. Eu acho que o pedido de visto, talvez vocês tinham tempo desde sexta-feira ter lido o projeto e ter comunicado com a assessoria ter à disposição de vocês.
Começa por aí,
não é a questão de não ter tempo.
É, agora eu vou falar do pedido. Fala
que está com o vereador, é.
Ó, vereador, faz favor, eu não interrompi o teu.
Eu sei meu horário de retirar os projetos e os dias, tudo precisa vir dizer para nós.
Grande, por favor.
Por que tu não cumpriu o regimento interno, que tu não cumpriu, não precisava com o presidente de abril, porque era expediente?
Porque nós estávamos na pandemia.
Tem que ter que corrigir nós,
porque é pandemia. O vereador, eu peço.
Tem que corrigir o conselho, tem que corrigir o que é que nós temos. Tem que tirar o
salário do presidente. Eu acho que acaba uma divergência, o vereador está sempre incomodando. Nós estávamos em pandemia, Não venha com conversinha aí, que querer ter razão, que nós estávamos em pandemia. Na minha...
O fato é o secretário agora, o sistema antigo.
Vereador. Continua, vereador.
Eu acho que a tempo o assessor dele à disposição, sempre teve, todos os assessores. Acho que não é motivo para dizer que questionar um que não foi aceitado no meio de vista. O assessor tinha tempo para explicar, podia ter procurado antes, teve todo o final de sexta até hoje. Eu acho que aí não é desculpa para vir criticar. Seria isso. Obrigado, vereador. Continua aqui.
Eu comentei, né? As portas estão abertas que o assessor já é para todos, né? Como vocês falaram, agora tem um assessor aí. Então, porque a gente não está.
Até ajudar, posso ter que te ajudar, eu não vou te criticar nada. Você foi um companheiro. Que dia que o assessor dá expediente para nós aqui?
É só vir aqui e perguntar.
Não. Você disse que tem que estar disponível, né?
Que está disponível. Se está disponível, tem um dia que ele trabalha aqui. Eu só vim aí. Eu
cheguei às 6 horas, a câmara hoje está fechada. Mas eu vou discutir quem, vou procurar quem?
Tem um prefeito, vai se informar.
O prefeito está indo lá em Minas Gerais.
Poxa. Então era isso que eu queria falar.
Deus
não. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador. Passo a presidência para se falar.
Passo a palavra, senhor presidente.
Colegas vereadores, a Marlene, João, Marcos, está aí prestigiando hoje. Eu acho que em relação às fontes de água, como o vereador Ademir colocou, muitos fecharam, realmente, muitos fecharam. Daqui a pouco faltava um incentivo. Sei lá, atrás, há 10 anos atrás, nós tivéssemos um incentivo nesse, não teria fechado as fontes. Pessoal, todo mundo sabe que daqui a pouco drenou uma fonte, fechou para produzir. Sei lá, atrás, se tivesse alguém tivesse pensado num projeto desses, hoje não teria fechado as fontes. E essa questão, acho que é bem colocada, vereador. Os projetos estavam sexta-feira no caminho. Nós nunca deixamos de explicar o projeto aqui. Às vezes que vocês questionaram o projeto, nós nunca deixamos de responder e de tirar as dúvidas de vocês. Eu acho que isso não é motivo, né? Me desculpem, vocês querem ser contrários, podem ser, respeito a opinião de vocês, mas não é motivo porque não tiveram explicação. Os projetos estavam sexta-feira no caminho. O número do doutor está no grupo da Câmara, todo mundo tem acesso porque ele está disponível. Eu te garanto que se alguém de vocês, alguém que você chamou, doutor, para explicar o projeto, alguém procurou? Ninguém. Então, acho que me desculpe. O motivo de vocês serem contrários é outro. Não, a gente nunca deixou aqui explicar um projeto e tirar uma dúvida para vocês. Isso vocês não podem reclamar. Desde o começo foi assim com o Edson, com o Hélio, está sendo assim comigo, a gente nunca tem como explicar nada. Questão do pequeno expediente, querem voltar? Vamos voltar. Voltamos, bem tranquilo, por mim, não tem problema nenhum em voltar. Eu só acho desnecessário. A gente sempre conversou aqui, quando teve qualquer dúvida, a gente sempre respondeu. Nós tivemos lá atrás, eu não fui vereador, mas eu acompanhei muitas sessões. A baixaria que era aqui, ninguém se entendia, todo mundo surgia. Agressões verbais. Nós temos aqui, no terceiro ano, nunca teve isso. Ó. Nós sempre conversamos, não era uma sessão, era uma conversa. Então, querem voltar? Voltamos, sem problema nenhum. Vamos seguir o regimento e vamos voltar. Vamos acabar com essa conversa, cada um vai ter o seu tempo e deu, vamos discutir os projetos. Vocês querem assim comigo? Muito tranquilo.
Coloco em votação o projeto. Quem for favorável, levante a mão. Quem não é favorável ao projeto? Projeto aprovado por 6 votos a 2 contrários. Solicito ao secretário que proceda à leitura da emenda modificada número 01/2023 ao projeto de lei número 037/2023.
Emenda modificativa número 001/2023 ao projeto de lei executivo número 037/2023. Emenda. Altera a redação do artigo 8º do projeto de lei do executivo de número 037/2023 e da outras providências. Os vereadores abaixo que abaixo subscrevem apresentam a presente emenda modificativa ao artigo 8º do projeto de lei executivo de número 037/2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Objeto da emenda. O artigo 8º do projeto de lei do executivo de número 037/2023, de 22 de junho de 2023, o qual institui o programa Quanto Preto Mais Verde e da outras providências, é alterado e passando a vigorar com a seguinte redação. Para a instalação do sistema de irrigação, o município participará com a concessão de um auxílio financeiro correspondente a 20% do custo com a instalação do sistema, limitado ao valor unitário de R$5.000 cada. Pagamento do auxílio estará condicionado à conclusão da instalação do sistema, mediante vistoria, atestando estar o mesmo em condições de uso e funcionamento. Além do auxílio financeiro que trata o caput, o município participará, sem custos, ao beneficiário, com a abertura das valas necessárias à instalação do sistema de irrigação, observando a disponibilidade de equipamentos e máquinas. Justificativo. A presente emenda tem por objetivo alterar a redação do artigo 8º do projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal de número 037/2023. A modificação proposta visa incluir no artigo 8º o parágrafo 2º para fim de ampliar o benefício a ser concedido aos produtores locais que aderirem ao programa no item Sistema de Irrigação, notadamente no que se refere à abertura de valas necessárias à instalação dos sistemas, observando-se a disponibilidade de equipamentos e máquinas pelo Executivo Local. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, Estado do Rio Grande do Sul, 26 de junho de 2023. Érica Dens, Wellison Valduga, Rodrigo João Brum, Rogério Graboski, Darlan Zapani e Claudio Carado.
Coloco em discussão a emenda. Quem desejar fazer uso da palavra, a palavra está à disposição.
Peço palavra.
A palavra está com o vereador Wellison.
Quero só colocar, vereador Darlan, antes que eu não me manifestei pela segunda vez, esse programa de fontes protegidas, ele tem um prazo de 10 anos, porque ele foi escrito por técnicos. Não foi o executivo, né, ou, enfim, o assessor jurídico da prefeitura que escreveu esse projeto. A gente sabe que quando você vai recompor uma área nativa de um ano para o outro, você não recompõe. Não adianta você plantar um pé de angico, um pé de pinheiro, enfim, isso é lento, o processo é lento. Não adianta a gente beneficiar um ano e nos outros anos a fonte voltar a ser desprotegida, enfim. Então, acho que esse é um processo lento, por isso tem esse tempo maior. Quero dizer que essa emenda, junto com a nossa bancada, a gente acha interessante porque os sistemas de irrigação, todos eles são interados no município. Praticamente todos eles, quem tem superficial um ano, abandona o sistema. Então, eu acho que a gente beneficia em várias atividades e essa é uma atividade que, se você for lá fazer as valetas necessárias para fazer para interar esses canos, o produtor, talvez, na vida dele, não faça novamente o sistema de irrigação e, no decorrer aí dos custos, se o produtor investe ou não, esse é um custo que é considerável. Então, eu acho que vale a pena a gente ampliar esse benefício também. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Só para comentar também, eu peço a palavra.
Próximo vereador.
Só para comentar também, esse projeto da irrigação aí, ele vem a favorecer quem no município? Vem a favorecer o produtor de leite. Vai irrigar alguma área de pasto, né? Então, assim como os outros, né? Está beneficiando as famílias do município, está beneficiando os produtores de leite também, né? Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Presidente, eu não tenho cópia da emenda.
Nem eu. Não sei se a emenda não tem que ser lida junto com o projeto.
Antes,
né? Tudo.
Projeto com emenda, projeto sem emenda, projeto com emenda.
A emenda pode ser concomitante posteriormente à aprovação do projeto.
Dentro da mesma sessão, então, primeira vez.
Dentro da mesma sessão.
Tá, mas nem cópia não temos essa emenda.
Palavra continua à disposição.
Ah, sem cópia, vamos ver o quê? Segundo estado,
vocês têm cópia da emenda?
Não.
Como é que nós vamos votar uma coisa sem ter em mão?
Mas eu não quero replicar jamais, mas eu peço a palavra, presidente.
Próximo vereador. Eu
gravei o Alisson, o vereador, que tu falou. Também faz sentido, né? Que plantar uma árvore e jogar uma fonte preservada, um para o outro não vai, né? A gente sabe disso. Mas ali que eu, talvez eu entendo que há um erro grave, mas por que tem que pagar 10 anos? O produtor fica lá protegendo, mas a obrigação de proteger as fontes naturais da propriedade é do colono. A prefeitura não tem que pagar ninguém, meu Deus do céu. Por que tem que pagar 5 sacos de soja, um quadrinho, metade dessa sala aqui, 10 anos, para botar umas árvores, botar um... Eu sei o que vai acontecer. Contar com as mudas aí de sombra de Natal, umas árvorezinhas de lenha aí que a formiga não pega, agora a formiga sai, alguém é 5 sacos só de coroa. Algumas famílias não, né? Não vamos generalizar. O vinho é Japão, a formiga não come. Então vamos encher de vinho é Japão, ir lá da fonte e
tchau. Não, mas na Gina,
mas e aí quem vai fiscalizar, meu vereador?
Consta no projeto?
Não, tudo bem, você como da Imaterra, você com toda a tua atividade em matéria, vereador, tu não vai conseguir dar assistência. Eu vou ter que contratar, não sei, existe dentro da agricultura. Gente, nós sabemos da capacidade de quem exerce essas funções aqui. Tem gente qualificada, mas nessa área, é que nem eu disse antes, nós estávamos na hora de ter um assessor. Sim, um assessor. Então, por tudo que o município representa para a região e para a nossa população, vamos escolher pessoas mais qualificadas e daí vem ajudar nesse projeto. Eu duvido que toca quem está aí junto contigo, o vereador Welleson. Porque...
Posso, vereador?
Pode me ajudar, não adianta.
Comissão, acho até que a gente está acabando, até escapando assim, um pouco do corpo da emenda, né? Mas enfim, quem fiscalizará isso daqui é o setor do meio ambiente. Hoje nós temos o Robson, temos o Rafael e temos também um cargo no município que é fiscal ambiental. São essas pessoas, com certeza essas pessoas aí vão ter a capacidade de fiscalizar. É porque a Secretaria do Meio Ambiente do nosso município está interligada com a agricultura. Agricultura é meio ambiente, não significa que é o secretário da agricultura, enfim, alguma pessoa ligada à Secretaria da Agricultura, especificamente um funcionário. Então hoje seriam essas pessoas.
Mas junto existe a Imater, né?
Em alguns casos, sim, sim.
E por que a gente nunca fala do teu trabalho? O trabalho, a gente sabe, é um trabalho exemplar, nós não temos dúvida da tua idoneidade, vereador. Então a gente nunca se depara contigo ou particular de cada vereador da capital de cada um. Mas que a gente, meu Deus, nós conhecemos a qualificação do nosso município, que é o que nós representamos no nível de religião. Obrigado,
vereador. É só a palavra, presidente.
Palavra, senhor vereador.
Só para clarear uma dúvida, doutor. E se nós fizéssemos uma emenda, ia ser votado depois e agora no final da.
As emendas até o final da sessão poderiam ser apresentadas.
Mas como é que nós vamos votar uma emenda se a emenda está na ordem do dia?
Está na ordem do dia.
Nós não sabíamos que está na ordem do dia.
Mas
Seria um projeto aqui que seria votado
para acho que não, votamos semana.
Porque nós aqui que entrávamos no mandato passado também, Rodrigo, me ajuda? Nós votávamos o projeto com a emenda separada e depois o projeto com a emenda.
Quem é favorável ao projeto a favor, quem é favorável ao projeto com a emenda é que não.
Existe aprovar o projeto depois aprovar a emenda.
Mas
não existe.
Aprova o projeto, a emenda não está. A emenda tu está alterando praticamente como se fosse alterar um artigo do projeto.
Essa emenda aqui ainda é inexistente. O projeto foi aprovado na forma original, ele não existe mais.
Mas realmente, vereadores, como a gente não se passou um pouco nessa questão da emenda, eu vou baixar a emenda e vai para a próxima sessão.
Não, a emenda não existe mais, vai ficar o projeto original.
Depois da próxima sessão não cabe mais emenda. Vai ter que se apresentar o projeto de lei.
Mas nem agora. O projeto já foi aprovado da forma original. Mas não cabe até amanhã.
A emenda cabe durante a sessão, porque foi apresentada
na hora do dia. O projeto foi aprovado da forma original. Aí eu vou discutir também.
Ali veio até amanhã. Aí veio o bate-boca, pô, mas tá lá no descaninho, a partir de sexta, na cadeira de sexta. Aí
mesmo.
Tem o assessor disponível toda hora, mas a partir de quando toda hora?
Na verdade, houve um equívoco e realmente nós, a administração, acabamos se passando. Foi um engano, né? Um erro humano e não foi entregue à emenda. Você tem razão quanto a
isso.
Mas foi um erro humano, né?
Vereador, mas ele ia ter sido votado junto com o projeto. Então a emenda não vale, a emenda não vale mais nada agora. Não existe nem colocar em votação essa emenda.
Seus colegas
pode ser votado depois, pode ser votado.
Se os colegas aceitarem, a gente pode votar ela.
Porque colegas com maioria, vereador, você sempre com maioria, sempre passa assim, ó. Isso é ilegal, é inconstitucional, não existe uma lei orgânica que ampare, sempre não é de jumento. Já foi o projeto votado, pelo amor de Deus, que quem são? Acontecendo?
Não pode acontecer, o prefeito revogar esse projeto e mandar um novo, um emenda. Aí pode revogar esse projeto. Aí concordo.
E essa emenda aqui, já que estamos entre as palavras, ela estava junto quinta-feira? Vocês fizeram hoje ela? Isso tem que vir antes de sexta? Tem que ser na quinta-feira, todos os projetos vêm na sexta?
Essa emenda agora é emenda hoje? Sexta.
E nós nem mãos temos. Pelo amor de Deus, convenhamos.
48 horas os projetos têm que vir antes da sessão.
Ah, mas aí essa emenda estava desde quando?
Os projetos. A emenda a gente tem que analisar o projeto para posse.
Mas emenda. É isso que todo mundo está falando, a mesma coisa, a mesma linguagem. Nós não estamos dizendo outra coisa.
A emenda devia estar junto para discutir o projeto.
Não está, nós vamos dizer o que agora?
Agora eu vou votar contra a emenda, porque eu não vou votar a favor, eu votei contra o projeto, vou votar a favor, vou votar contra a emenda também.
Mas existe emenda.
Não existe.
A emenda foi apresentada, ela está em discussão, está na ordem do dia. Houve um equívoco de não ser apresentado, mas ela existe, ela foi apresentada.
Baixa ela, vamos pegar o assessor novo. Por
gentileza,
na próxima sessão, vamos botar os dois na frente, vamos ver.
Eu peço a palavra para o presidente. Eu acho que se o nosso assessor está dizendo que ela tem que estar na ordem do dia, eu acho que era legal.
Certo.
Eu acho também que não cabe a nós dar desculpa, dizer que não tem emenda, quando o projeto foi encaminhado ainda na quinta-feira ou na sexta, não lembro bem. E hoje vocês perderam tudo que dá a entender que vocês também não leram o projeto.
Vocês não. Eu votei favorável no projeto e eu estou discutindo que a emenda tinha que ser votada junto com o projeto.
Mas eu acho que...
Agora não cabe mais a votação de emenda, aí você contra também. E eu acho que os vereadores aí que são mais experientes...
Vereador, toca a palavra. Depois você pode... Eu acho que se o nosso assessor está dizendo aí que ela é legal, eu acho que a gente tem que votar ela. Eu acho que dizer que não tem ela em mãos, talvez é um equívoco, tudo bem, mas a gente leu ela, vocês são cientes do que está dizendo aí, né?
Isso aqui já deveria ter sido encerrado, olha. Não vai nem como discutir isso.
A palavra que tinha à disposição.
Posso
ler o artigo 114 do regimento interno? A votação parcial na seguinte ordem: substitutivo de comissão com ressalva das emendas. Substitutivo de vereador com ressalva das emendas. Proposição principal de novo com ressalva das emendas. Destaques: emendas sem pareceres uma a uma, emendas em grupo. Com parecer favorável e parecer contrário. Os pedidos de destaque e votação parcelada só puderam ser feitos antes de iniciar a votação e serão deferidos de plano do presidente. Então o que acontece? Tu vota o projeto principal e depois as emendas. é separado. As emendas é depois na mesma sessão. Porque se encerrar a sessão, não tem por óbvio votar depois a emenda. Nesse sentido.
Vamos seguir com a nossa sessão. Coloque em votação a emenda. Quem for favorável, levante a mão. Quem for contrário? Emenda aprovada por 6 votos a 2.
Eu não votei. 5
a
3. Eu vou me desculpar. Eu tenho a legitimidade nessa emenda. Eu fui um cara que votei favorável ao projeto, mas os vereadores mais experientes, que eu já falei, cabe, eles não têm pensado. Como é que nós vamos votar uma coisa e como é que nós vamos discutir um projeto sem ter emenda de novo?
Foi um equívoco.
Mas esse equívoco, daí todos os equívocos foram ocupados. Só aceitava ali, por outros fatos nunca passava.
Então, o que, que diz a emenda? Ela dá de graça a máquina para o cara fazer a valeta lá. Está ajudando o produtor?
Pode ajudar aí, tem que parar de ajudar, tem que dar enxada e foi para o produtor aí. É só ajudar.
Vamos seguir com a sessão. Concordo que aqui na ordem do dia passamos o pequeno expediente. A palavra está à disposição dos novos vereadores para esclarecimentos pessoais. Desligar, fazemos da palavra, a palavra está à disposição.
Eu peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jandir.
Presidente, senhores vereadores, eu quero pedir, dizendo primeiro, qual é o dia que a sessão está disponível para nós na Câmara? No horário.
O doutor está sempre uma hora antes da sessão, está aqui.
Tá, eu até houve aquele sentimento com o vereador Hélio. 6 horas está aberta, mas está fechada, tá? Mas não estou cobrando isso nada de ninguém, tá? Eu não estou aqui, a gente, como houve esse entendimento, vamos tentar ajustar os pontos.
É até tá. Mesmo o número dele está disponível no grupo da Câmara, todo mundo tem acesso.
Não, mas é...
Se você me permite, vereador, eu também estava às 6 horas, 6 e pouquinho, estava aqui também, aguardei.
Não, o senhor de 6 e pouquinho estava dentro do carro aí de fora.
Isso.
Isso. E aqui estava tudo apagado. Para marcar o horário, nós também não somos obrigados, né? Se não temos o que questionar, nós somos obrigados aqui porque o assessor está aí. Mas tem que ter um horário disponível. Tá? Que se cumpra o regimento e voltar o pequeno expediente, que daí fazia pedir vista no pequeno expediente e não haveria todo o transtorno que houve. Se cumpra a lei. E dizer o quê? Não é porque eu fui contra o projeto que eu sou contra o que a administração vem fazendo de bom. O meu discurso não vai mudar de nada. Eu sei o que é bom no município, eu sei o que, quando é questão política e favorecer alguém, também a gente sabe, nunca botemos em plenário, em pauta, isso aqui também não leva a nada a dizer. Tem muitas coisas boas sendo feitas? Tem. E a história conta porque é 20 anos que estão aí, tá? Então, quem sou eu para cobrar alguma coisa? Agora, o meu voto, o meu direito de exercer é um poder meu. Eu sou eleito pela população. Então, o direito de votar é o direito de escolher. O que, que se escuta aí de fora? Nós não temos secretário? Quem manda? Quem manda? Quem manda aí são os funcionários daqui no meio. Eu não estou dizendo que ele está mandando, tá? Mas é um cara que ele tem a mesma opinião minha. E é um cara humilde que sabe fazer qualquer tipo de serviço desde que alguém põe ele para trabalhar. Não é que tu não está cumprindo tuas funções, porque eu não estou todo dia aí. Mas essa é a opinião tua. Então assim, ó. E olha, estou falando para o funcionário. Para mim é... Uma pessoa dessa, um funcionário, eu posso reclamar de nada, sei que tudo dá, qualquer máquina que ele faça. Então é questão de. Essa garagem tem que voltar a ser organizada. E eu digo mal e vou falar. Eu quero comer os 10 minutos, presidente. Mas é pelo bem de todos nós. Tu tirar o guarduga da saúde e o que ele faz aqui nas garagens, vocês podem fechar essa prefeitura. Porque ninguém toca. Tu quer pedir? Resolver esse problema é com Duga. Quero uma estrada, não adianta ir para o secretário. Só mentia. E aparentemente. De família. Bem de família. História conta. Minha história conta. Ah, outro, eu te disse antes, mas são gente boa, mas não são capacitados para o cargo. Acabou mandando embora, porque o cargo nem sobrava nenhum inteiro. Está tudo fuso com esse cargo, está tudo batido. Hoje, o Angelim Nogara assumiu semana passada e deu lá um voto de confiança. Hoje eu presenciei lá no onde eu arcaram lá, isso, claro, não tinha nada a ver com o lugar de cada um. Está errado, desculpa, não sei. Foi interrompida sexta-feira a estrada. Não aconteceu tudo, não. O ouro aconteceu aqui na estrada. Aí tu liga na garagem, não tem ninguém atende, Jesus querido, mas nós temos o Melade, nós temos o Angelinho agora, nós temos o cara da linha 7, 13 e tem outro, secretário, me ajuda aí, tem 4. Mas ninguém atende o celular para dizer, ah, será que tem interrompida? Aí liga para o prefeito não atendeu, depois o prefeito, que é gente boa aí, te dá a satisfação, é isso que segura ele no poder. Ele me deu, retornou, logo que me ligou, assim que liguei, mas eu tinha esse problema, vamos se curar quem? Se não tem uma secretária, ninguém atende, estava chovendo, estava uma onda, deviam estar aí nas garagens, se tirando pedinho nos calcanhar, como costumeiramente, mais ou menos, se xingando. Tem que ligar para quem? Para o Guarduga. Aí o Guarduga toca a Secretaria da Saúde, que para mim pode ficar 10 anos aí, não só pelo que ele faz para mim, mas pelo que ele faz para a população. Eu acompanho muito disso. Ele toca lá, toca aqui e olha se bobear, toca mais alguma coisa. Por quê? Porque é um cara que tem experiência, cara que conviveu aqui na Câmara, nós temos 20 anos juntos, 16, certo? Junto. Cara que é politicamente é afinado e é responsável e tem visão. Então se nós tivermos 3 Guarduga, chega. Mais 3 Guarduga. Se tem 4 secretários, ninguém te atende um celular e chama. Chama, ninguém atende, mas estão fazendo o que aí? Eu já me presenciei no serviço lá, estavam lá, veio colocar os bueiros, tinha os funcionários, 3, 4, mais 2, 3 vizinhos, disse, mas cadê o secretário? Disse, aqui tem que ter a presença, o secretário mandar. Enfim, chegou o Geninho no cara. Ele disse, ó, Geninho, disse. E falo para ti porque eu falei para eles. Eu acho que vocês têm que acompanhar esse tipo de serviço. Porque como é que tu me manda os caras aqui e tu não acompanha? Dá uma olhada na situação lá, né? Aí porta o dia daqui, porta o dia de lá. E eu estava na linha 4 e eu vou ter que me virar em Lasquinha. Está em todos os lugares. Quanto mais lá, 10, 12 dias. Todo dia. Toda a linha lá, cara, seminou, todo mundo tem, pulou, variado, ficou 20 dias, eu pedi para o Angelim, já estava, o Angelim várias horas, problema, meu Deus do céu, tá lá, vieram hoje de manhã, ficaram para voltar de tarde, corta o dia, disse que não deu para ele. Aí tem 2 máquinas, patroa quebrada, olha a situação nossa, aquela nova deu problema, não sei se vocês sabem, e está na garantia, e isso não se resolve, de hoje para amanhã. A outra quebrou também. E com toda essa chuva, nossa estrada está do jeito que todo mundo sabe. Então, não tenho nada assim contra a administração. Sempre parceiro de todos os prefeitos. Como será com o Nelson Júnior, Nelson, Luiz Carlos, Adson Krasinski, Josi e seria um outro votado. A mesma tropa de novo. Que se encaminha para mais um. Então. O trabalho é de ajudar, vou continuar. Quero ser parceiro dos vereadores, do prefeito, do vice, como a gente foi. E o povo que decida. Não sou eu tenho um voto só. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição.
Posso falar?
A palavra está com o vereador também.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Eu volto a. Afelizado, nós falamos sobre o projeto, contra, sim, esse projeto, até porque vocês fizeram, e tanta coisa que nem nós falamos, de essas fontes de água que fecharam, que fizeram, que arrancaram as árvores, que fizeram. Você, o presidente falou que 10 anos atrás podia alguém ter feito, então por que vocês não pensaram 10 anos atrás de fazer? Mas tudo bem. Fecharam e agora a gente começar a abrir para pagar um pouquinho. Mas tudo bem. Aqui vai essa. Bem disse o vereador que eu estou aqui com fotos de estradas que não tem. Nós nunca tivemos as estradas péssimas que nem nós temos hoje em Ponte Preta. Se passou o primeiro mandato do Júlio, nós tínhamos estradas de que eram o Nelson, ou as estradas eram um exemplo, veio vindo hoje. Tem lugares aí que não conseguem andar. Semana passada eu fui ali no Sérgio Senhor, além de ter feito o asfalto deixar ele lá com uma altura, o cara está lá que quando chove não sei se sai o caminhão de lá de baixo. E veio uma promessa, promessa, ele falou que promete que vamos lateral um pouquinho para poder sair o caminhão e não vamos. Gente, é isso que eu estou dizendo. Pare de perseguir as pessoas e fazem para todo mundo. Ele é um produtor, ele tem o mesmo direito. Passei na linha lá do Ninho Baro. Vereador Wellison, você me falou que estava no projeto de fazer a estrada. Fizeram hoje?
Está no projeto.
É, há quantos anos? Eu acho que lá faz 5 ou 6 anos que não passa uma moto niveladora para limpar os capim. Aí vocês acham que nós temos que ficar engolindo o sapo e ficar quieto sempre? Cargos políticos para cumprir, botar secretários que não enxergam o palmo na frente do nariz. Falei numa sessão que tinha que comprar um cavalo para o secretário, porque ele bateu todos os carros que tinha, e ele continuou um ano ainda. Não meu cavalo, mas os carros, 4 mil dólares. E nós temos que se deparar com isso e ficar quieto, deixar que aconteça. Então vocês acham que está certo? Eu sempre digo que tudo que está certo eu sou favorável, mas não podemos tapar. Usar aquilo lá que os cavalos usavam antigamente, tinha bastante nas ruas para passar, para não se espantar os carros. E vocês acham que vereadores estão fazendo isso porque vão vocês também, dar uma caminhada na estrada e falem? Dizem, olha, está ruim, vamos arrumar. Ah, uma vez dão desculpa porque chove demais, a outra porque está seco. E diz aquela antiga música, com chuva não vou na roça e com sol é muito calor. Nós temos bem assim. Eu canso da gente, eu não sei mais o que falar para as pessoas que vêm me pedir ontem, oh, tenta ver, fazer uma indicação para quê? Para ter mais um papel dentro de uma gaveta? Eu não faço mais indicação. Eu pedi para fazer uma live da sessão da Câmara para que todo mundo enxergasse o que nós estamos fazendo aqui, vocês nem isso querem fazer. Porque eu acho que tem alguma coisa que o povo não pode ficar sabendo o que a gente faz aqui na Câmara. Mas eu faço questão que o povo fique assistindo o que nós estamos fazendo aqui na Câmara. Eu cheguei a dizer que se vocês não fizessem a live, eu ia fazer. E até o fim do ano vamos fazer uma live minha própria. Nem que eu tenha que pagar um para mim aqui fazer uma live da sessão da Câmara. Para que o povo que não vem assistir, que fique vendo o que se passa aqui na Câmara. O nosso trabalho é aqui, é visitar as famílias, sim, mas o nosso trabalho é aqui, ser responsável pelo que nós temos fazendo aqui na Câmara. O maior trabalho que nós temos é aqui, a responsabilidade do que nós temos se passando. Eu disse antes, fui favorável ao projeto para a empresa que se instalasse, hoje nós temos uma empresa instalada pagando aluguel. Não sei onde é que está a empresa, quantos funcionários a empresa está gerando, quantos empregos. Vocês sabem me dizer? Pode falar. Foi aprovado 200 ou 250 mil para uma outra empresa para fazer um baracão. Quantos funcionários a empresa tem do ponto para ele estar trabalhando? Será que gastou 250 mil para fazer aquele baracão? Gente, eu me culpo hoje por isso, eu aprovei, é tudo que vem do benefício. Mas olhem, vamos lá! Eu não
tempo muito em construir naquele baracão que o cara fez lá, acho que ele não gastou 100 mil. E nós abramos 250. E aquele 150 que sobrou foi para onde? 228. 228, não sei, não lembro bem.
Então que coisa, gente.
Que é. Para mim, que sou um cara que não adianta ser entendista, sou muito na política, sou muito honesto, sou muito íntimo, eu não admito essas coisas, não sei. O dinheiro é, eu falei antes, é da prefeitura, não é de ninguém, é nosso, mas tem coisas que convenhamos. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador. Falaram aqui na exposição.
Quer falar?
Falaram, senhor vereador.
Só para complementar um pouco aquele projeto ali, nós aprovamos de novo mais dinheiro, que não é muito bem, mas eu acho que nós temos que agora fiscalizar, sim, que nem falei antes. Eu lembro que no mandato passado aprovamos também bastante dinheiro para as agroindústrias, teve agroindústrias que deu certo, teve duas que estão praticamente fechadas e ficaram com dinheiro, ficaram com as máquinas e ficou Deus dará. Então eu acho que tem que ser pensado também quando a gente dá dinheiro, porque eu vejo que essas agroindústrias que ficaram um ano aberto e fechado deviam devolver. Eu acho que tem que devolver para o município. As máquinas, tem os caras com câmera fria, tudo fechado. É dinheiro do município, alguém outro podia estar utilizando. Mas enfim, foi, nós aprovamos. Falar um pouquinho das questões das estradas, até ontem conversava com o vereador Edson. Esse trecho que realmente está ruim, não adianta. Eu que trabalho com transporte escolar e no município também. Não é todos os trechos, assim, quilômetros e quilômetros, mas tem pedaços que nós temos que dar uma agilizada e ajeitar. Se pegar um inverno meio rigoroso aí, esses dias já fiquei empenhado com ônibus grande até lá, não sabemos se por aí, 7 horas da noite. Enfim, nós temos que transportando crianças, 7 horas da noite as crianças não chegam em casa, daí vocês também que são pais, começam a pensar, né, que dão nossos filhos. E não é admissível, em 2023 nós estamos puxando ônibus ainda na estrada principal. Então, cobrei o prefeito também, passei os trechos aonde eu faço o transporte que tem que ser feito. Hoje começaram mais um trecho. Não adianta, eu acho que é na base do diálogo que a gente tem que ir e tentar resolver. Mas enfim, vamos tentar se ajudar. Não é uma crítica, mas é para tentar ajudar também. Outra questão que eu queria ver, não sei começar, como é que está a questão ali do Camilo Carado ali. A gente sabe que o filho dele vai gastar um valor agora por mês, eu acho que é 5 mil reais, né, vereador? Um tratamento que ele vai fazer, não sei a questão se a prefeitura vai bancar alguma coisa, não vai. Eu vejo assim, que se dependesse da minha parte, nós podíamos usar até o recurso da Câmara para dar uma contribuição para a família lá do Claudinho, porque na verdade a Câmara sempre sobra dinheiro no final do ano. Então, não sei, eu vou pedir custear até metade desse tratamento do vinho aí, pelo menos até o final do ano, para tentar dar uma bancada para ver se vai surtir efeito. Eu acho que trocar uma ideia. Os vereadores ali, com assessores, se tem a possibilidade, o vereador também aceitar, né, que seja repassado o recurso, eu seria favorável, porque eu acho que ninguém gostaria de ter um filho assim também. Então, se nós pudermos ajudar, pudermos usar dinheiro da prefeitura, que é um pouco da Câmara de Vereadores, que a gente sempre sobra um monte de dinheiro e a gente nem ocupa tudo que seria de direito nosso. Então, analisem com carinho também aí, pensem, daqui a pouco a gente pode contribuir aí com o vereador.
Seria esse assim, vereador? Isso aí é uma coisa que eu acho que passando pela Câmara, dando tantas. Para nós ajudar quem fez cirurgia de 20, 30 mil, até chegou a passar há uns tempos atrás, que custa passar na Câmara para ajudar também. Eu sou favorável, isso é uma coisa que ninguém espera. Então, se passasse para ajudar a família por nós pela Câmara, pode ser, passando pela Câmara ajuda. Pode ser dado. Então eu acho que pode ser feito até isso. Obrigado.
Te ajudar. Tem que fazer, vereador. Até nem faz, vereador. Nem faz, antes tem que fazer isso aí. Para botar 10 mil a número, pouco menos para um nome. Vender mil número é 10 mil. E é uma maneira também, né? Porque você deve ficar 5 sacos de soja na casa do todo, deve plantar 10 anos, e deve dar para ti, ó.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra
para o vereador Claudio.
Já comentando no comentário do início, então, sobre o auxílio da prefeitura, No momento eu fui fazer uma avaliação do Vinícius lá, o médico avaliou ele, que tinha possibilidade de fazer o tratamento dele, era positivo para fazer, que ele ia dentro de 6 meses, um ano ia voltar a caminhar e falar. Eu não pensei duas vezes, né? Já na segunda ele ia começar, já paguei ó, os 5 mil dentro na hora lá para começar o tratamento. Até a minha filha veio para casa e agora vamos fazer como pagar? E ela se precipitou e largou um bico lá na fiz uma vaquinha para 5 mil, não tem uma menina que ensinou ela a fazer. Tive ajuda já pelo filho, pelo Pix, não. Eu entendo um pouco desse celular, desse moderno, mas tive gente que você nem faz ideia quanta gente que tem que ajudar as pessoas. Pessoas de dentro do nosso país, lá do Paraná, mandando dinheiro, depositando na conta do meu filho. E assim, então, dois tratamentos, nessa vaquinha, para 2 meses, consegui o dinheiro para fazer. E falei com o prefeito, vamos ajudar sim, vai ter uma maneira para ajudar. Ele até agora, mês que vem, vamos dar um jeito e já vai aliviar para a gente, né? Mas vai ter aqui sim, a prefeitura, vamos dar um jeito, vamos falar. Não sei qual é a maneira mais certa que vamos fazer, mas vai ter. Vamos explicar. E era isso, senhor.
Obrigado, vereador. Fala com o senhor de exposição.
Obrigado, senhor.
Falar com o senhor vereador.
Quero dizer que você também seria favorável, né? Se a Câmara de alguma maneira puder ajudar o tratamento do filho do Valdir, aí a gente é parceiro, tem que fazer de uma maneira bem pensada, né? Porque pode ser que outras famílias também vão querer esse benefício depois, né? Então tem que fazer uma coisa bem pensada, né? Legal também, porque né, se estende também a outras pessoas, né? Acho que todo mundo tem consciência disso. Quero dizer que quanto às estradas, acredito que o vereador Jânio também se menciona a detonação que foi feita aí no Segat.
Não
tem nada a ver com essa.
Nossa linha lá.
Ah, é da tua linha.
Aí não veio pouco, então.
Certo. Quero dizer que teve uma detonação ali, tem uma estrada trancada lá. Concordo com a manutenção das estradas. A gente também cobra do prefeito que você faça a manutenção das estradas. Não vá pensar que a gente defende, né? Isso. Mas a conservação das estradas, ela é histórica, né? A gente sabe, é que nem fazer a barba, né? Toda semana tem que fazer, e a estrada também, tem que manter, manter e manter ela. Isso é histórico, né? Esse problema das estradas. Mas com certeza a gente também cobra isso do prefeito. Só comentando das fontes que a gente tanto falou, não é preservado só uma área que nem essa sala aqui, não. Né? Onde está a fonte é preservado 15 metros cada lado, isso dá mais de 700 metros quadrados de preservação. Então, é uma área significativa, né? E dizer que a obrigação de cuidar da fonte é sim, vereador Jandi, é do dono da terra, sim, concordo também. Mas a prefeitura está dando um incentivo, né? Como a prefeitura dá incentivo em tantos outros lugares, e a prefeitura não tem a obrigação de dar o incentivo para o cara cuidar da fonte dele. Mas a prefeitura também não tem a obrigação de dar o incentivo para o cara produzir silagem. Ele tem a obrigação de se produzir a silagem, se produzir o sêmen, se produzir tudo o que vai na agricultura. É a obrigação nossa. É um incentivo que a administração está dando para as pessoas. É mais um incentivo que a nossa administração está dando para as pessoas. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, Rodrigo. Palavra de uma exposição. Peço palavra está com o vereador Wesley.
Então, acho... Sim, né, o vereador Enio também colocou, tem alguns trechos em estradas aí que precisam manutenção, mas a prefeitura também ela não fica parada. Se a gente parar para analisar essa feira que nós fizemos aí também, praticamente 30 dias, a prefeitura puxou cascalho direto, até o Darlan também assumiu executivo nesse período, né, nós estávamos lá, enfim, então demandou um pouco de serviço, a prefeitura não ficou parada, eu acredito que agora aí no decorrer, e nos próximos dias também vai ser dada atenção a esses trechos principais. E a gente sabe que às vezes tem coisa que não está, né, no planejamento da prefeitura, ela um pouco acontece, tranca um bueiro, enfim, dá uma chuva, enfim, coisas da natureza que às vezes fogem ao nosso alcance. Eu acho que não vou mais entrar em debate em relação ao projeto, até porque foi Mas hoje eu quero falar um pouquinho com relação a esse folheto aqui, que eu acho que todos já receberam nas casas de vocês. E quem não recebeu, se porventura quiser alguma mais, tem disposto aqui no saguão. Essa prestação de contas que o Executivo está fazendo para a população e também para nós, eu acho que cabe a nós também divulgar. Às vezes parece que a gente está aqui jogando dinheiro fora e dá a entender que a gente queima dinheiro, mas quero dizer que nenhuma prefeitura aqui da região do Porto de Ponte Preta investiu 7 milhões e meio em 2 anos. Se nós estivesse queimando dinheiro, enfim, não utilizando o dinheiro para o bem da população e bem investido, nós não teríamos 7 milhões e meio para investir. Para vocês terem uma ideia, o mandato passado, nos 4 anos, investiu de recurso livre em torno de 5 milhões e 800 mil. 4 anos, não chegou a 6. Essa administração, em 2 anos, 7 milhões e meio. Eu acho que só esses números aqui já chegaria, enfim, cada um faça a sua análise e pensa se nós não temos uma administração olhando para frente, trabalhando para a população. Agora nós temos um projeto de mais 10 quilômetros de asfalto que no decorrer do mandato aí vai ser implantado, ampliação de ponte, enfim, outros projetos também que nós da base do governo viemos discutindo e solicitando ao prefeito, executivo, enfim, que seja implantado no nosso município. E a gente também, esse projeto aqui era desde o início do mandato que nós vinha discutindo, enfim, ele só chegou na Câmara agora, porque foi quando a gente percebeu que tinha um fôlego no caixa do município e a gente mandou um projeto, e só vem projetos aqui quando a gente sabe que a gente vai conseguir manter eles. E não adianta nós criar um projeto que ele tenha uma vida curta. Então esse é um projeto que tem vida longa, porque nós temos sim dinheiro em caixa. E isso, com esse dinheiro em caixa, muitas outras obras, muitas outras coisas vão estar acontecendo. Nós fizemos a maior feira da região. E isso é inegável. Embora um monte de gente já tenha intitulado que é a maior feira em outros municípios, nós temos que saber. Nós somos também responsáveis pela maior feira do município, que nós convidamos todo mundo. Com quem a gente conversa e fala de Ponte Preta, o pessoal diz: vá lá, a cidade anda, lá funciona, lá vocês tiveram uma feira toda gratuita que também não tem na região. Nós trabalhamos com esse acesso asfáltico e ele se concluiu. E graças a isso também o nosso governador Eduardo Leite ganhou a eleição aqui em Ponte Preta. A gente trabalhando porque a gente também tem esse compromisso, além do Gabriel Souza ser vice-governador, sendo do nosso partido, do MDB, mas a gente também tem que agradecer o Estado. Acesso lá em Suconete, teve parte do recurso do governo estadual, essa ampliação do posto de saúde. Nós temos também a iluminação na praça, reforma do ginásio, campo. Então, eu acho que... Mas isso também a gente tem que ter pessoas trabalhando, que às vezes parece que não está fazendo nada, ela está fazendo um projeto. E esse projeto chega lá no governo, muitos deles passam, muitos deles voltam. Vocês estiveram lá na Secretaria de Turismo, né? Esses tempos aí, conversando com os covates, nós não tínhamos um projeto de R$1.100.000 lá? Alguém entregou esse projeto lá.
970.
970? R$1.100.000 é outro que nós temos encaminhado em
Tanto. Só para te ajudar, vereador, no bom sentido, nós avalizamos que era para dar continuidade aqui.
Mas esse projeto alguém escreveu, alguém solicitou. Então a gente, às vezes, o pessoal também diz: ah, lá na prefeitura está cheio de gente sem fazer nada. Não é cheio de gente sem fazer nada. Nós temos uma folha de pagamento baixa aqui em Ponte Preta. 34% é a segunda ou a terceira folha mais baixa a nível normal. Se vocês quiserem se certificar com o prefeito, ele tem a informação correta. Então nós não estamos queimando dinheiro. Esses investimentos aqui, o que está por vir, é o que nós estamos entregando para a população, o resto é balela. E com certeza, se nós temos algum problema com o secretário, cada um que entrou aí deu o máximo. Com certeza, vereador, não adianta, cada um dá o seu máximo. E logo, logo a gente ajeita os pingos nos is, 2024 logo ali, a gente toca mais 4 anos na prefeitura, com certeza. Muito obrigado.
Tamo junto. Obrigado, vereador. Falaram com a minha disposição.
Comunico com os nobres colegas vereadores, acerto do recesso parlamentar durante todo o mês de julho, com retorno no dia 1º de agosto de 2023, conforme o regimento interno, artigo 68, e a próxima sessão ordinária acontecerá no dia 7 de 8 de 2023, às 19 horas. Como era obtido, dou por encerrada a matéria na ordem do dia. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião no dia 7 de agosto de 2023.